Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Oi, meus amigos ligados na Jovem Pan em todo o Brasil, boa tarde em São Paulo, meio-dia. Nosso timaço está entrando em campo para o Jornal de Esportes desta sexta-feira. Anote aí, hoje é 10 de março de 2017. As principais notícias do esporte do Brasil e do mundo, agora para você. Vamos às manchetes de hoje, algumas, né? Amanhã tem clássico pelo Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Arena do Verdão. Corinthians, que venceu ontem pela Copa do Brasil, volta a campo pelo Paulistão no domingo em Campinas contra a Ponte Preta. Santos estreou empatando na Libertadores e no final de semana encara o São Bernardo domingo pelo Campeonato Paulista. São Paulo Futebol Clube se preparando para o clássico contra o Palmeiras e renovando contratos. Grêmio estreia bem na Copa Libertadores da América. E muito mais aqui do Jornal de Esportes, que está começando agora para todo o Brasil. Doze horas, 2 minutos em São Paulo. Vamos começar falando do Verdão, porque amanhã é sábado de clássico, né? Tivemos já um clássico disputado no sábado, agora vamos ter o segundo clássico programado para um sabadão. Palmeiras e São Paulo se enfrentam amanhã. Você vai acompanhar tudo com a melhor transmissão do rádio brasileiro aqui pela Jovem Pan, 4 da tarde, na Arena do Palmeiras. Nilson César comanda todo o timaço da Jovem Pan. Vamos começar falando do clássico, falando do Palmeiras. Daqui a pouco vamos falar da rodada inteira do Paulista, claro. Vamos falar da Copa Libertadores da América, estreia do Santos ontem. Outros brasileiros, o Grêmio também esteve em ação na rodada de ontem da Libertadores. Teve Copa do Brasil ontem também. A gente fala sobre esses assuntos já já. Mas agora os destaques do Verdão. Quem é que fala do Verdão? É o Fausto Favara. Grande Fausto Favara e o Palmeiras aqui no Jornal de Esportes.
Muito boa tarde, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan. O empate por 1-1 com o Atlético Tucumã na última quarta-feira pela Libertadores da América foi mais desgastante do que a comissão técnica do Palmeiras esperava. A expulsão do zagueiro Vitor Hugo ainda no primeiro tempo exigiu ainda mais do time que tem pela frente. Amanhã, 4 da tarde, um clássico contra o São Paulo Futebol Clube em sua arena pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A delegação do Verdão voltou a São Paulo imediatamente após a partida em voo fretado. Não houve treino ou atividade regenerativa na última quinta-feira. Todos os jogadores foram liberados para descansar após arrancarem um ponto no primeiro jogo pela competição continental. A reapresentação está marcada para hoje, 4 da tarde. O técnico Eduardo Batista já havia previamente avisado que escalaria um time misto no choque rei de maneira a evitar lesões. Mina, o zagueiro Mina, que não atuou na Argentina devido a uma suspensão, deve reforçar a equipe alviverde. Também há chance do retorno de Tchê. Em processo final de recondicionamento físico após lesão no ombro, o zagueiro Vitor Hugo, que ficou apenas 19 minutos em campo contra o Tucumã pela Libertadores da América e não poderá atuar diante do Jorge Wilstermann na próxima quarta-feira por conta do cartão vermelho, é outro que deve jogar contra o tricolor do Morumbi. O duelo de amanhã será o segundo clássico do Palmeiras desta temporada. O Palmeiras enfrentou o Corinthians em Itaquera e acabou perdendo. Portanto, a vitória é fundamental para o time de Eduardo Batista. No prazo de 9 dias, o Palmeiras disputará 2 clássicos pelo Campeonato Paulista e um jogo pela Libertadores da América. após encarar o São Paulo amanhã, 4 da tarde, com transmissão da Jovem Pan de Nilson César e toda a seleção de esportes da Pan. O Verdão recebe o Jorge Wilstermann na próxima quarta-feira. E no domingo que vem, encara o Santos na Vila Belmiro. Nesse jogo contra o Jorge Wilstermann pela Libertadores da América, até o momento foram vendidos 25 mil ingressos. Expectativa de casa cheia, Arena do Palmeiras completamente abarrotada. Falamos do Palmeiras no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Beleza, Fausto, com Mina, com Vitor Hugo, aí bota o Egídio na esquerda, aí o Tietê volta, Palmeiras, a hora que sair a escalação do Palmeiras, é um time que dá pra você olhar na escalação e falar, tem certeza que, que não é o titular, não? Né? Vai deixar essa dúvida aí, eu acho que dá pra fazer um grande time pro clássico contra o São Paulo amanhã. Palmeiras empatou pela Libertadores na quarta-feira, 1-1 contra o Tucumã. O São Paulo jogou pela Copa do Brasil, também na quarta-feira, fez 3-1 no ABC, é o adversário do Verdão. O São Paulo se prepara para o clássico e vamos falar como está essa preparação do tricolor para enfrentar o Palmeiras na Arena do Verdão em Palestra Itália. Felipe Altarujo vem aí. O São Paulo em destaque aqui no Jornal de Esportes. Fala, Felipe.
José Manuel de Barros, boa tarde. Uma boa tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. O São Paulo tem jogo importante amanhã no Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Jogo na casa do Palmeiras, a arena onde o São Paulo ainda não venceu. Foram 3 partidas e 3 derrotas no novo estádio palmeirense. Quem falou nas últimas horas no CCT da Barra Funda foi o atacante argentino Lucas Prato. Marcou o gol no meio de semana contra o ABC e ele fala justamente sobre esse tabu. Se ganhar o jogo na casa do Palmeiras, terá um gostinho especial. Vamos ouvir.
Os clássicos sempre quero... Eu pessoalmente acho que todos meus companheiros queremos ganhar. E quando são fora de casa, e como você falou, em um estádio e em um campo que talvez dificulta conseguir uma vitória mais ainda, mas como falo sempre, são jogos diferentes, muito importantes, mas temos que saber que não vamos a ganhar os jogos falando, sino jogando, então temos que ficar concentrados, saber como joga Palmeiras, saber onde podemos ganhar o jogo e ter uma motivação e uma concentração diferente do que são os outros jogos.
São Paulo vem de vitória contra o ABC de Natal na Copa do Brasil. O jogo não foi na quarta-feira no Morumbi. Já o Palmeiras empatou na Argentina contra o Atlético Tucumã pela Libertadores. E será que o São Paulo leva alguma vantagem, né? Já que o Palmeiras jogou fora de casa e teve o desgaste da viagem de volta? O Lucas Prato responde.
Não, a verdade é que eles chegaram ontem e a gente chegou ontem. O dia de viagem sempre é programado, é como um dia de descanso. Hoje a gente jogou, também não treinou, porque é dia de recuperação. Eu penso que os jogadores de Palmeiras que não jogaram, treinaram, por mais que estejam na Argentina. Não muda nada, a recuperação é a mesma. E quem está acostumado a jogar cada 3 dias e Copas Internacionais sabe que o viaje às vezes depende, dependendo da logística, é um pouco mais cansativo, não? Mas não tem nada a ver com o que pode acontecer o sábado.
Lucas Prato marcou 4 gols em 4 partidas até aqui no São Paulo, mas disse que não dá muita atenção para isso, não. Ele disse que o objetivo dele no tricolor não é ser artilheiro, mas sim conquistar títulos.
Não sou um jogador que procuro ser artilheiro do ano, ser artilheiro do Brasileirão, ser artilheiro das Copas. Eu quero fazer gol, a maior quantidade de gols possível, para sair campeão. Minha meta, meu objetivo sempre são ganhar títulos. Um jogador sozinho, por mais que faça 50 gols no ano e não saia campeão, não serve de nada. E eu fico muito feliz porque todo mundo está fazendo gol, mas eu fico muito mais feliz porque todo jogador que está jogando está fazendo bem as coisas e estamos em um rendimento muito bom. E é o mais importante como falei ontem depois do jogo, ter uma regularidade como time, ter uma regularidade como jogadores, porque ao final de ano os times mais regulares são os campeões.
Esse é o Lucas Prato, torcedor do São Paulo, estava um pouco preocupado com o Cueva. O peruano apanhou bastante do time do ABC, violento time do ABC, na última quarta-feira, e foi substituído o Cueva com algumas dores na coxa, mas não deve ser problema para o clássico. A tendência é que o Cueva jogue amanhã. Quem não joga é Sidão, ainda sentindo uma lombalgia. Goleiro segue fora de combate. O Denis deve ser titular do São Paulo no jogo contra o Palmeiras. Zagueiro Maicon também não deve atuar, ele sofreu uma entorse naquele jogo contra o PSTC na outra semana pela Copa do Brasil, e o Rogério Ceni pretende ainda escalar o Jusilei. Ainda a adaptação física foi um pouco poupado contra o ABC, justamente para que ele ficasse reaprimorando essa forma física. Jusilei seria avaliado hoje para saber se tem condições ou não de jogar o clássico. Vale ficar de olho também no jogo de amanhã, no Michel Bastos, ele que foi chutado, escorraçado do São Paulo, agora ganhando espaço o time do Palmeiras. Amanhã deve acontecer o primeiro reencontro entre São Paulo e Michel Bastos. Fora do campo, diretoria trabalhando para manter os jogadores no elenco, renovando contratos. Ontem foi anunciada a renovação com o lateral direito Bruno. Alguns torcedores vão ficar um pouco meio chateados, porque o Bruno não vinha atuando bem, mas teve o contrato estendido em mais uma temporada. Agora o novo vínculo do Bruno com o São Paulo vai até dezembro de 2018. O Tricolor já havia renovado antes com o Lucas Fernandes, com o Cueva e também com o Thiago Mendes, e agora os próximos da lista, e pelo visto não vai ter nenhuma dificuldade para conseguir essas renovações, são o Rodrigo Caio e o Luiz Araújo, além também do volante Araruna, que deve ter seu contrato renovado em breve. São Paulo também se reforçando nas categorias de base, fechou agora com o Pedro Smania, ele que é o novo coordenador da categoria de base do São Paulo. Ele estava no Figueirense e chega agora para reforçar o time do São Paulo. Esse cargo de coordenador das categorias de base do Tricolor estava vago, não tinha ninguém ocupando essa função desde o final do ano passado, quando Diego Cabreira, que ocupava essa vaga, foi para o Internacional de Porto Alegre. Jogadores do São Paulo que não jogaram contra o ABC fizeram um jogo treino contra o time do Sub-20 do São Paulo, e o Pedro Smania, o novo coordenador, já estava ali nas arquibancadas do CT observando essa atividade. Essa então, notícias do São Paulo, o time joga amanhã contra o Palmeiras às 4 da tarde. José Manuel de Barros.
Muito bom, Felipe Altarujo. A rigor, só o Maicon desfalca o São Paulo no clássico de amanhã contra a equipe do Palmeiras. E bem lembrado ali pelo Felipe, reencontro do Michel Bastos, hein? Com o seu ex-time, com o São Paulo Futebol Clube. Agora são 12 horas 12 minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja E100, agora com duas lojas em Jundiaí. Ainda bem que tem Loja E100 e Engove. Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Agora o Diogo Mesquita vai falar sobre as comemorações, exageradas ou não, da classificação do Barcelona contra o PSG.
Festa exagerada. Após a heróica vitória do Barcelona por 6-1 contra o PSG e a classificação histórica na Liga dos Campeões da Europa, a equipe catalã pode ser punida pela UEFA. Após o apito final, alguns torcedores invadiram o gramado para comemorar com a equipe e comissão técnica. Fato que não passou despercebido pela entidade europeia. A investigação foi aberta nesta sexta-feira. No entanto, diferente do que acontece no Brasil, a pena a ser aplicada em caso de punição não será necessariamente a perda de mando de campo. Falamos de futebol europeu aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
Pan. Jornal de Esportes.
Bem, meus amigos da PAN, ontem também tivemos bola rolando pela Copa do Brasil. Algumas partidas disputadas, por exemplo, o Vasco empatou em São Januário com Vitória em 1-1. Partida disputada, rapaz, fez o gol de empate de pênalti lá no finalzinho do jogo. Corinthians jogou lá na Arena Pantanal e venceu o Luverdense pelo placar de 2-0. Fluminense jogou em Criciúma, empatou em 1-1. Foram partidas disputadas nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Vamos falar do Corinthians, que teve o jogo ontem na Copa do Brasil e domingo vai a Campinas para enfrentar a Ponte Preta. Corinthians sempre com você, né, André Ranieri?
É isso mesmo. Boa tarde a você, José Manuel de Barros. Boa tarde também, ouvinte da Jovem Pan, nesse Jornal de Esportes. Mais uma vitória do Corinthians na temporada. Agora vale dar pela terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo, né? Agora é jogo de ida e volta. E também não tem mais aquele negócio de eliminar a partida de volta se você vencer por 2-0 fora de casa. Que foi o que o Corinthians fez. Bateu o Luverdense por 2-0. Os dois gols na primeira etapa. Primeiro gol do Rodriguinho, né, jogando numa função um pouco diferente do que naquela linha de 4 que ele estava acostumado, agora com bastante liberdade para correr o campo todo e também sem obrigação de marcar, né, pelo menos foi isso que a gente observou nessa partida diante do Luverdense. Jogada pela esquerda, tabelinha de Arana com o Romero, o Arana cruzou rasteirinho e o Rodriguinho só desviou, né, Guilherme Arana, que teve inclusive o contrato renovado agora até fim de 2021, assim como o Maicon. Dois jogadores revelados pelo Corinthians que vêm sendo titulares e que tiveram recentemente seus vínculos estendidos com o Corinthians. O segundo gol da partida foi um pouco mais polêmico, né? O Gabriel pegou de perna esquerda de fora da área e o Jô estava em posição irregular e ele deu aquela baixadinha. Inicialmente o Bandeirinha levantou, disse que o gol era irregular, depois voltou atrás, o árbitro validou o gol, muita reclamação do Luverdense.
Sinceramente, para mim, vi o gol ali, imagens por trás do gol, acho que não interferiu, não.
Você acha que não
interferiu? O goleiro bobeou, eu acho que a arbitragem agiu acertadamente em confirmar o gol do Corinthians.
De qualquer forma, foi um lance bastante discutido, né? Os jogadores do Luverdense não gostaram da marcação, da confirmação do árbitro da partida e o Corinthians, no primeiro tempo, fez esse placar de 2-0. Rodriguinho e também o Gabriel marcando o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Inclusive, depois beijou o símbolo e tem aquela rivalidade com o Palmeiras, né? Os torcedores corintianos, obviamente, ficaram felizes. Os do Palmeiras, nem tanto assim. Mas o Gabriel vem se firmando nessa equipe do Carilha, titular absoluto, e marcou o primeiro gol.
Baita
desde que
jogador,
chegou.
Cara.
Eu também gosto muito
do Gabriel. Essas coisas aí de fora de campo, eu não me meto nisso aí. Eu não gosto muito dessas coisas. Agora, eu analiso dentro de campo. Dentro de campo era assim, tecnicamente, né? Marca bem, sai pro jogo, sai bem jogando. Aliás, o ponto forte do Corinthians foi o meu campo, né? O Rodriguinho, o Gabriel, o Jadson. Tá se fortalecendo muito.
Exatamente. E foi interessante também que, diferente do que aconteceu nas partidas anteriores, o Gabriel ele ficava um pouco mais preso. E o Maicon agora jogando ao lado dele, cada hora um tem saído um pouco mais e outro fica na retaguarda. Então o Gabriel com um pouco de liberdade também para sair. Não foi à toa que marcou o segundo gol do Corinthians. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan, Zé Manuel, e ouvir o técnico Fábio Carilli. Ele diz que a equipe evoluiu, mas não quer parar por aí.
Mas eu quero mais, né? Tô muito feliz, tô deixando claro que eu tô muito feliz, a campanha mostra isso, né? Muita desconfiança no início, estamos aí do nosso jeito, trabalhando bastante quietinho, mas a gente tem que evoluir muito e com o trabalho vai acontecer.
E o técnico Fábio Carilli também fala sobre o papel do Jadson, né? Ele está jogando exatamente como em 2015, quando o Corinthians foi campeão brasileiro. Na ocasião, o Tite era o treinador, aberto pela direita e também fechando pelo meio em algumas situações, né? Ajudando muito na recomposição, na marcação do meio de campo. Vamos ouvir o que disse Carilli sobre o meio de campo Jadson.
Pode jogar pelo lado, pode jogar por dentro, a bola vai passar por ele, ele vai direcionar o jogo para você, é um cara que pisa na bola na hora que tem que pisar. E é por isso que foi essa briga de vários clubes por ele, e a gente está muito feliz dele estar aqui com a gente, e vai evoluindo também. Conseguiu suportar bem contra o Santos, surpreendeu, hoje a gente já sentiu que ele deu uma caída, talvez até pelo clima e pelo gramado que é alto, onde o jogador tem que se esforçar mais, mas o Jadson a gente espera muito mais dele e ele tem para dar isso.
E o técnico Fábio Carilli também fala sobre o jogo de domingo, diante da Ponte Preta pelo Campeonato Paulista lá em Campinas, né? A sequência de jogos do Corinthians e também das demais equipes do futebol brasileiro é bem desgastante. E o Corinthians deve sim usar uma equipe alternativa nesse jogo de domingo. É sobre isso que fala o técnico Fábio Carilli.
Bem provável que a gente faça algumas modificações, mas só sábado vamos decidir com esses jogadores chegando. Esta semana aqui vai ser uma semana que a gente vai ter que cuidar de muitos jogadores, nessas três partidas. Ponte, Luverdense em casa de volta e Ferroviária lá em Araraquara são as partidas que a gente tem que ajustar, porque depois a gente continua com uma sequência grande de jogos.
Nos últimos dias tem sido muito especulado que alguns jogadores podem deixar o Corinthians, né? Jogadores que vieram com muita pompa, muita esperança da torcida e não vêm sendo aproveitados. Os principais nomes, inclusive, são Guilherme, esse até com mais força, e o Marquinhos Gabriel, né? Que jogadores que nem foram relacionados para essa partida contra o Luverdense e também para partidas anteriores, né? Não vem tendo muitas oportunidades com o técnico Fábio Carilli e a torcida tem pegado muito no pé dos jogadores. Inclusive, antes desse jogo, o Carilli foi perguntado sobre isso e ele disse que não são jogadores preguiçosos e que uma hora ou outra vão ter as oportunidades nessa equipe do Corinthians. O Carilli, ele nega que qualquer jogador do Corinthians esteja negociando, esteja de saída. Vamos ouvi-lo.
Olha, eu vou ser muito sincero, essa questão de negociação aí está partindo de vocês. Os jogadores estão integrados, estão trabalhando, é questão de montagem de banco, é questão de montagem para o jogo, que a gente analisa adversário e a gente monta o banco em cima disso. Hoje tivemos que trazer um goleiro a mais, essa é a verdade, mas estão todos integrados e ali não tem nenhuma conversa a respeito de negociação. Se tiver bem, se tiver jogando, essa vai ser minha linha de trabalho, vai ter sua oportunidade também.
Tá, então o técnico Fábio Carilli negando que algum jogador esteja de saída. Mas uma coisa, pelo menos, que a gente sente nos bastidores é que se chegar uma proposta razoável, digamos assim, não precisa ser exatamente o valor que o Corinthians comprou o Guilherme ou o Marquinhos Gabriel, se chegar uma proposta razoável, o Corinthians não vai se esforçar, digamos assim, para manter esses jogadores, né? Eles não vêm sendo aproveitados, nem no banco de reservas eles vêm ficando, né? Eu diria que, nos últimos tempos, quatro jogadores não estão em lua de mel com a torcida, né? Além do Guilherme e do Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto e também o Marlone. Quatro jogadores que foram, talvez, as principais contratações da temporada passada. Alguns até começaram bem, outros terminaram o ano relativamente bem, mas não conseguiram ainda emplacar uma sequência boa de jogos no Corinthians, né? Mas, pelo menos por enquanto, nenhuma negociação. Corinthians agora volta as atenções novamente para o Campeonato Paulista. É dono da melhor campanha da competição até aqui, no final de semana, domingo. Enfrenta a Ponte Preta, nunca é fácil, né? Fora de casa, em Campinas, e o técnico Fábio Carilli deve sim poupar alguns jogadores.
Muito obrigado, André Ranieri. Aí se acrescenta o Christian. Daqui a pouco, tomara que não, o Felipe Bassi entra na barca também. Eu só não acho que tenha que colocar todo mundo no mesmo balaio. Deve ter diferença. Às vezes o cara não tá bem por preguiça, mas às vezes o cara se esforça e precisa de tempo, como o Danilo já precisou, como o Renato Augusto já precisou, como o Jadson já precisou, e tem que ter um pouco de paciência
no
e trabalho.
No caso do Christian, o Corinthians praticamente só tá esperando terminar o contrato dele, né? Foi até o fim de 2017, tentou negociá-lo, tentou emprestá-lo, mesmo pagando uma porcentagem do salário, não deu certo. O Christian tá visivelmente fora dos planos do Corinthians para a temporada. Só está esperando mesmo terminar o contrato dele no fim do ano.
Agora são 12h23.
Jornal de Esportes. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento proibida por um malte leve. Leve, refrescante e gostosa demais. Beba com moderação. Lojas 100. Agora com duas lojas em Jundiaí. Ainda bem que tem Lojas 100. E Epocler. Com Epocler, a gente segue numa boa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Lavadora Consul CWG12 com capacidade de 11,5 kg com lavagem econômica e função roupas mais secas. Na Loja 100, só 1.390 à vista. Ou em 10 de 139 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua Lavadora Consul CWG12. Capacidade de 11,5 kg e lavagem econômica por apenas 10 de 139 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Jovem Pan.
A rádio do Brasil. Pan.
Opina Pan.
Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal de Esportes.
Agora o Santos Futebol Clube é destaque no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Estreou ontem na Libertadores e domingo pega o São Bernardo. Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. O Santos arrancou o empate contra o Sporting Cristal em Lima, no Peru, empatou por 1-1, começou perdendo o gol do Cazulo, zagueiro peruano, depois empatou com um golaço do volante, segundo volante, Thiago Maia. 1-1 Santos e Sporting Cristal no Peru. E teve muita reclamação por parte do Peixe, porque o gol do Cazulo, zagueiro peruano, foi ilegal, estava em posição irregular. Mesmo assim, a arbitragem validou o gol da equipe peruana, 1-1 Sporting Cristal e Santos. Santos que volta a São Paulo, volta aos treinamentos nesse próximo fim de semana, já tem jogo importante pelo Campeonato Paulista. É domingo o Santos entra em campo, enfrenta o São Bernardo às 18h30, partida em São Bernardo. Voltando ao Paulistão, é o grupo D, a Ponte Preta tem 14 pontos, Mirassol tem 13 e o Santos tem 10 pontos. Então, situação delicada no Campeonato Paulista. E o técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa. O Santos ontem, depois de muita pressão, o Santos conseguiu um bom resultado na Copa Libertadores da América.
Um gramado excelente, uma equipe que nós temos muito respeito. Foi a equipe campeã peruana e com grandes jogadores no seu plantel.
Aí o técnico Dorival Júnior em contato com a imprensa. O Santos que teve Renato, teve Lucas Lima, teve Vitor Bueno, teve Ricardo Oliveira. Força máxima no empate contra o Sporting Cristal, 1-1 no Peru. E começou bem a Copa Libertadores da América. Algumas pessoas disseram, mas o Sporting Cristal é muito fraco. Talvez até seja, mas era estreia e fora de casa. O Santos conseguiu um empate importante na competição continental. A Copa Libertadores da América, o Santos está no grupo 2. O The Strongets da Bolívia tem 3 pontos. Venceu Santa Fé por 2-0 e o Santos está em segundo com 1 ponto, assim como a equipe peruana, o Sporting Cristal. O último colocado é o Santa Fé, que não tem nenhum ponto. Na próxima rodada, na próxima semana, o Santos enfrenta o The Strongets da Bolívia, 21h45. Há ainda dúvida, Vila Belmiro ou Pacaembu, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho.
Agora Rio de Janeiro, direto, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil, comissão técnica da seleção brasileira, atenta, de olho para performance, desempenho, atividade, média de jogos de alguns jogadores da seleção brasileira que estão atuando lá na Europa. Por exemplo, é claro que a comissão técnica do Brasil ficou para lá de satisfeita com o protagonismo do Neymar na vitória histórica, quase que inédito, uma virada que parecia impossível do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain. Magia menos dia, de acordo com a comissão técnica da seleção brasileira, quem vai vestir aí a carapuça de líder, de dono do time, vai ser Neymar. Messi deve perder um pouco o seu brilho, se bem que o argentino continua sendo um gênio quando joga pelo Barcelona. Mas a preocupação da comissão técnica da seleção brasileira está com outros jogadores, por exemplo, zagueiros Marquinhos e Thiago Silva. A atuação do Paris Saint-Germain foi triste, foi lamentável, covarde. E os jogadores da defesa do Brasil estão convocados para os jogos contra Paraguai e Uruguai. Além disso, se enxerga dentro da comissão técnica da seleção brasileira um baixo aproveitamento de Daniel Alves na Juventus de Turim da Itália e uma perda de rendimento de alguns outros jogadores, o próprio Felipe Coutinho, que joga na Inglaterra ao lado de Roberto Firmino. Faltam no máximo 2 pontos para o Brasil se classificar para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Os compromissos são contra Paraguai e Uruguai, primeiro Uruguai e Montevideo, depois Paraguai em São Paulo. O presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, tirou aí uma vacância, tirou um descanso de 30 dias para cuidar da saúde. Ele disse que está bem, mas 30 dias são 30 dias férias no meio do campeonato estadual. É no mínimo estranho, é no mínimo esquisito. Com relação aos clubes do Rio de Janeiro, Vasco da Gama continua sem vencer. Uma equipe de ponto, uma equipe grande do futebol nacional, sofreu para empatar com Vitória pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, ou melhor, nesta quinta-feira, jogando em São Januário. O gol de pênalti de empate do Vasco saiu aos 47 na primeira etapa. É um time desorganizado, cheio de jogador que nitidamente está fora de forma, talvez seja incapaz esse tipo de jogador, a lá Escudeiro, de trazer algum bônus ao Vasco da Gama. A esperança continua sendo no tiozão Luiz Fabiano, de 36 anos de idade, que vai estrear na semana que vem no jogo de volta contra o Vitória pela Copa do Brasil. Fluminense com a sua garotada, com a sua meninada, mais uma vez sem o Gustavo Scarpa, que ainda não está recuperado da pancada no tornozelo. Até criou muitas chances diante do Criciúma, do Tigre, lá em Santa Catarina. Mas deu mole, ficou no empate, que não deixa de ser um bom resultado. O time joga por um 0-0 na semana que vem. Edson Passos, no Estádio do América, para se classificar à próxima fase da Copa do Brasil. Botafogo levou mais de 10 mil espectadores para o jogo contra o Volta Redonda no Engenhão nesta quinta-feira. Aperitivo para a estreia na Libertadores contra o Estudiantes del Magro da Argentina na semana que vem, na próxima terça-feira, na mesma arena. Venceu o Volta Redonda por 1-0, não foi nada estimulante, não foi nada diamante azul, porém, contudo, entretanto, todavia, venceu. Estava difícil no primeiro turno. A preocupação diz respeito aos jogadores que saíram extenuados e com sinais de lesão. Lateral direito Jonas, o zagueiro Matheus Fernandes e o meia Leandrinho saíram de campo reclamando de pancadas, e Camilo, mais uma vez, com dores musculares. São informações do futebol carioca, aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
Rodrigo Viga. E ontem também, mais um brasileiro estreou na Libertadores, foi o Grêmio que venceu o Zamora fora de casa, placar de 2-0. Vem aí o Esporte em Discussão e muito mais pra você.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil.
Jovem Pan.